Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a emissão vespertina em português da Voz da América, África e o Mundo. E hoje é domingo, 8 de dezembro de 2024. Para todos os votos de um bom domingo, Dana Guedes, que está convosco aqui na apresentação desta emissão, e do Jaime Faria, que está a produzi-la. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Não esqueça, também nos pode ouvir em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a rádio Sitchanou, Caleste FM, em Buba, e a rádio Papagaio. Na cidade de Cachung, estamos com o Lerubano. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casamai. E na cidade de Catiú, estamos com a rádio educativa. Estamos também em FM, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na emissão deste domingo, vamos falar das dificuldades enfrentadas pelos professores angolanos. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha, e na rubrica de hoje vamos falar sobre 16 dias de ativismo, isto a propósito da campanha de contra a violência do género. No Fala África, a Denis Teske traz-nos a angolana Lunga Noelia Izata. Ela é autora da trilogia Read My Book, que é em inglês, e em que fala sobre vários temas, entre eles a segregação racial e a opressão religiosa. Mas, para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo com Sérgio Nhambi. Começamos em Moçambique, onde a província de Cabo Delgado, no norte do país, viveu mais uma noite de terror no sábado, dia 7, quando um grupo de terroristas atacou o posto administrativo de Moaguide. O grupo feriu um agente da polícia, destruiu a casa do chefe do posto e saqueou medicamentos no posto de saúde, segundo fontes locais. Há duas semanas, a Voz da América reportou que vários moradores dos distritos de Anquabe e Macumia alertavam para o aumento da insegurança após novos ataques violentos dos grupos armados. Uma análise divulgada pelo Centro de Integridade Pública, CIP, indica que houve um aumento de ataques dos insurgentes em Cabo Delgado durante outubro e novembro, com uma média de pelo menos um ataque a cada dois dias, enquanto o governo se focava a combater os protestos pós-eleitorais em Maputo, Nampula e na cidade de Chimoio. Mais acima do continente africano, especificamente no Ghana, o antigo presidente daquele país, John Dramani Mahama, obteve uma vitória histórica nas eleições de sábado que marcaram o seu regresso depois de os eleitores terem aparentemente castigado o novo Partido Patriótico NPP no poder pela forma como geriu a crise econômica no país. No domingo, o candidato do NPP, o vice-presidente Mahamudu Bawumia, admitiu a derrota nas eleições presidenciais do fim de semana, depois de não ter conseguido afastar a frustração generalizada com elevado custo de vida naquele país. A derrota nas eleições de sábado pôs fim aos 8 anos de poder do NPP sob a liderança do presidente Nana Akufo-Addo, marcados pela pior turbulência econômica dos últimos anos no país, por uma inflação elevada e um incumprimento da dívida. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reiterou no domingo as suas promessas de impor tarifas comerciais e levar a cabo deportações em massa, ao mesmo tempo que lançou a ideia de que os Estados Unidos poderiam retirar-se da NATO. Na sua primeira entrevista formal à televisão, e apenas há 6 semanas da sua tomada de posse, Trump voltou a dar a entender que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia será reduzido, dizendo que provavelmente cortará a ajuda para Kiev repelir a invasão russa. Trump também disse que iria analisar muito rapidamente a possibilidade de perdoar os apoiantes presos por terem invadido o Capitólio dos Estados Unidos após a sua derrota nas eleições de 2020 para o atual presidente Joe Biden. A entrevista no programa Meet the Press with Christian Walker, da NBC, foi gravada na sexta-feira, mas só foi ao ar neste domingo, após encontros de Trump com os presidentes da França e da Ucrânia no fim de semana, a sua primeira viagem ao exterior. E essas foram as notícias. Continue conosco. Feliz domingo.
A condição de vida dos professores em Angola é complexa e repleta de desafios, desde a precariedade salarial até à falta de recursos e infraestruturas. No entanto, a luta contínua pela melhoria da educação e a valorização da profissão docente são fundamentais para o desenvolvimento social e económico de Angola. Os professores Pedro Januário, Moata Sebastião e Scott Cambolo, com as suas vozes e experiências, destacaram a importância de um compromisso coletivo para transformar a educação em Angola e lamentam as atuais condições de vida de muitos professores no país. Um trabalho de Agostinho Gaeta.
As dificuldades sociais enfrentadas pelos professores em Angola vão além dos baixos salários oferecidos pelo governo. As condições precárias de trabalho, a escassez de recursos pedagógicos e material didático também se juntam ao mar de desafios enfrentados no exercício desta nobre profissão. Pedro Januário, professor do primeiro ciclo do ensino secundário e engenheiro informático, salienta que a situação dos educadores em Angola é crítica, sendo que os salários oferidos são pouco expressivos quando se pensa em satisfazer as necessidades básicas da vida. As turmas superlotadas são outro problema que piora a situação. Esta realidade não só afeta o processo de aprendizagem dos estudantes, mas também a motivação dos docentes, que se sentem desvalorizados e exaustos.
Isso vai desde o baixo salário, que não são suficientes para cobrir as despesas básicas, incluindo alimentação, transporte e necessidades familiares. A falta de recursos pedagógicos, como livros, materiais didáticos e tecnologias necessárias para ministrar aulas de qualidade. O excesso de responsabilidades com turmas superlotadas e cargas horárias intensas sem a devida compensação. Condições de trabalho inadequadas, incluindo infraestruturas escolares precárias. Tudo isto são as dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia como professor. E essas dificuldades comprometem significativamente o meu desempenho em sala de aula, gerando cansaço físico e mental, desmotivação e dificuldades em preparar aulas adequadas. Sem recursos pedagógicos, fazendo com que a aprendizagem dos alunos torne-se limitada.
Por sua vez, o professor Scott Cambolo, que tem experiência do ensino primário e ensino superior, retrata uma realidade ainda mais difícil nas periferias de Luanda, apontando a falta de casas de banho e de espaço para lazer como sendo situações inaceitáveis para um estabelecimento de ensino. O professor e doutorando em Ciências da Educação, Scott Cambolo, também menciona a sobrecarga de trabalho com turmas que podem atingir até 100 alunos como uma realidade que compromete a qualidade de ensino.
As dificuldades são muitas, não é? Eu dei aula numa escola onde não havia pátio para as crianças brincarem. Dei aula numa escola onde não havia quarto de banho para as crianças fazerem necessidades. Dei aula noutra escola onde o diretor fechava o quarto de banho porque não tinha água e as crianças iam urinar na rua. Porque a qualidade de ensino não está só no professor, é nessa relação entre a escola, a comunidade, os encarregados, etc. E todo o processo começa em casa. Essa dificuldade que o professor tem de planificar as suas aulas, essa dificuldade que os alunos têm de adquirir o material. Na rádio, a ministra ou o ministro diz que o material é gratuito, mas quando o aluno chega na escola não encontra o material, não encontra o manual, e os problemas começam. O pai não compra porque disseram que é gratuito. São muitas, mas muitas as dificuldades. São essas dificuldades que nos tornam bons professores. Nós contornamos essas dificuldades. Nós fomos formados nessas condições. Estamos também a formar nessas condições. Ainda resisti a turmas com 90, 100 alunos. E como estratégia, o diretor dizia, quem chegasse depois das 13h15 ou das 8h15, já não devia entrar para que a sala não fique muito cheia, não ficasse muito cheia. O acesso à própria escola quando chovesse, etc. São muitas dificuldades. E o desinvestimento que se dá na educação, né?
Mota Sebastião, professor e político, tem uma visão crítica sobre o reconhecimento da profissão docente. Na sua concepção, os professores em Angola não são vistos como agentes de transformação e a sociedade ignora o papel fundamental desempenhado por estes. A falta de reconhecimento e valorização, na visão do docente, constituem barreiras significativas para a melhoria da condição de vida do professor. Mota Sebastião também menciona as condições físicas e infraestruturais das escolas como um grande obstáculo, a falta de casas de banho e de condições para satisfação das necessidades fisiológicas e biológicas, assim como para a higienização pessoal, sobretudo para as mulheres e raparigas, é uma realidade que contrasta com o que é ensinado pelos professores. Para Mota Sebastião, a qualidade da educação e a condição de vida dos professores é uma cadeia interligada de fatores e a falta de uma combinação adequada de condições externas e internas prejudica todo o sistema de educação no país.
No exercício das suas funções de professor, mais do que educar, tem a missão de ser um agente transformador, passando conhecimentos e não transferindo conhecimentos, exercendo com alguma liberdade a sua docência. Isso não existe. Portanto, retira qualquer possibilidade e até reduz o significado que a educação tem, se nós olharmos para o que o conceito educação significa. Portanto, essa é uma das dificuldades, para não dizer das dificuldades materiais, que em muitos casos o professor é obrigado a dar aulas em condições inapropriadas, né, em salas sem condições que possam efetivamente concorrer para que exista um ambiente educativo saudável, salas sem climatização, escolas sem banheiros, escolas sem giz, até isso. Portanto, são um conjunto de situações que nós podíamos aqui notar, caracterizarmos a condição em que os professores são submetidos no seu dia a dia. Essas dificuldades, claro que afetam o desempenho em sala de aula e acabam comprometendo o próprio sistema de ensino, porque quando a gente fala sobre educação, fala de um conjunto de elementos, né? A educação é uma cadeia. Existem aquelas condições externas e existem aquelas condições internas. As condições externas são aquelas que, no fundo, acabam demonstrando a tendência das políticas ligadas à educação. E as internas, aquelas que têm a ver com a política de gestão de ensino. Não havendo essas condições, claro que o desempenho do professor em sala de aulas fica comprometido, porque não existe combinação de fatores, fatores internos e fatores externos. E não havendo essa combinação, o que acontece é que o professor vai tentando preencher essas ausências, que deveriam ser questões naturais de quem administra o setor, no caso, dados, governos. Portanto, essas condições naturais não existindo, o professor, porque precisa, de alguma forma, dar certas respostas, vê-se obrigado ele mesmo a criar essas condições. Portanto, isso acaba comprometendo não só a sua presença em sala de aula, como a própria qualidade de ensino como um todo.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu discurso à Nação, proferido a 15 de outubro último, reafirmou a contínua responsabilidade de disponibilizar gratuitamente aos alunos manuais escolares para o presente ano letivo. Disse que foram adquiridos cerca de 42 milhões de manuais, para tal foram investidos mais de 31 mil milhões de kwanzas. Entretanto, quando falta menos de um mês e algumas semanas para o fim do primeiro trimestre do ano letivo 2024-2025, muitos alunos das classes iniciais até a nona ainda não receberam os manuais que abundam no mercado informal. Sobre este facto, o Presidente da República já havia apelado aos vários agentes à observância do rigor nos planos de distribuição para que as crianças recebam efetivamente e em tempo útil os seus manuais escolares. Sobre a promessa de distribuição gratuita de manuais de ensino, que até a presente data ainda não foi cumprida, o professor Scott Cambolo critica a ausência de concretização deste compromisso publicamente assumido.
a educação só falha por falta mesmo de vontade política, por falta de comprometimento. Não há, a pedagogia do compromisso não funciona. O Presidente da República diz que disponibilizou milhões de kwanzas para compra de material didático, disponibilizou-se dinheiro para comprar carteiras. As carteiras não chegaram a todas as escolas. O material didático não chegou a todas as escolas. E quando se reclama, a rádio não fala, as pessoas não são responsabilizadas. Como se nada tivesse acontecido. As pessoas devem ser responsabilizadas. Onde foram os livros? Onde foram as carteiras? Porque depois estão a dizer, mas Mazungueira não foi ao Ministério, não foi à indústria que produz os livros e tira os livros. Alguém do Ministério fez chegar esses livros às Mazungueiras, às mamães vendedeiras.
A proposta do hoje é 2025 define a maior alocação de sempre para a educação com 2,239 bilhões de kwanzas, representando 6,5% do total do Orçamento Geral do Estado para 2025, em linha com a alocação dos últimos 5 anos. O Orçamento Geral do Estado para 2025 tem uma verba alocada de 728,81 mil milhões para o Programa de Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, alocando uma verba montante de 450 mil milhões de kwanzas para o Projeto Nacional de Alimentação Escolar, que visa reforçar a merenda escolar. A situação económica de Angola é um fator crucial nas dificuldades enfrentadas pelos professores. Pedro Januário destaca que a inflação e a crise económica corroem o poder de compra dos docentes a todos os níveis.
Podemos dizer que são os baixos investimentos no setor da educação, refletindo-se nos salários e condições de trabalho. A desvalorização social da profissão docente, que muitas vezes é vista como secundária. A inflação e a crise econômica que corroem o poder de compra dos professores. A falta de políticas eficazes para garantir o bem-estar dos educadores. Essas são as principais causas das dificuldades enfrentadas pelos professores em Angola.
Mota Sebastião concorda, adicionando que muitos professores não conseguem garantir o básico para as suas famílias, como alimentação ao longo do mês.
Portanto, as condições socioeconómicas condicionam de facto, porque nós temos ainda uma realidade, infelizmente, que o professor não consegue, com o seu salário, proporcionar para a sua família alimentação durante o mês, para não dizer de outras questões que o professor poderia ter, por exemplo, com seu salário, pagar uma formação de superação, com seu salário, adquirir livros para investigação, para pesquisa e até para o melhoramento dos seus planos de aula.
Dificuldades económicas experimentadas pelos docentes para sustentar a família é também descrita pelo docente Scott Cambolo como uma luta constante que afeta não só a motivação dos professores, mas também a qualidade da educação oferecida.
Agora, no que diz respeito à remuneração, é já um problema político. É um problema de má gestão do erário, de má governação. O ensino superior, hoje houve um incremento. O Presidente da República resolveu essa situação. Mas os problemas continuam, porque com 300, 600 mil kwanzas, quase que não se está também ser suficiente para as despesas do dia a dia. É que cada dia que passa as coisas sobem. Então é um problema conjuntural e que deve ser resolvido por políticas públicas aceitáveis, funcionais. A nossa filosofia econômica, financeira, deve estar virada ao serviço do cidadão. Porque o problema não está só com o professor. Agora sim, vamos valorizar sim o professor. O salário do professor deve ser melhor. O professor deve ter todas as condições criadas.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 apresenta um incremento de dotação orçamental de cerca de 40% para a função educação. O governo tem como previsão de atribuição de orçamento para a função de educação de cerca de 2,2 bilhões de kwanzas, sendo que boa parte deste valor será para reforçar o programa de expansão e melhoria do ensino, tanto do primeiro ciclo como do segundo ciclo do ensino secundário. Nos últimos 5 anos, a média orçamental das despesas para o setor de ensino tem sido de cerca de 7%, valor abaixo dos 15%, recomendados pela Declaração de Inchoen de 2015. Para melhorar a situação social dos professores, Pedro Januário propõe um aumento salarial significativo que permita aos educadores atender às suas necessidades básicas.
Primeiro, reajustes salariais periódicos que acompanhem o custo de vida. Segundo, oferecimento de bolsas para formação contínua e desenvolvimento profissional. Terceiro, investimento em infraestruturas escolares modernas e equipadas. Políticas de apoio social, como habitação para professores e acesso a serviços básicos com condições especiais, créditos automóveis e outros, de outros tipos.
Por seu turno, Moata Sebastião defende a necessidade de reformas educativas abrangentes que considerem as realidades sociais e económicas do país.
E aqui poderíamos colocar, por exemplo, como sugestão de medidas que poderiam ser implementadas, teria a ver, primeiro, com a implementação de uma reforma eficiente. E a reforma eficiente é no sentido de olharmos para que tipo de sociedade queremos formar, para compreendermos que tipo de cidadão queremos formar. E estas questões são interessantes porque elas determinam, de facto, não só a necessidade, como, sobretudo, o interesse de quem tem a responsabilidade de formar. Portanto, essas questões que forem levantadas, nós podemos ter, sim, um currículo educativo que se adeque às necessidades reais de quem nós queremos formar.
Scott Cambolo, por sua vez, acredita que a solução para a crise na educação angolana passa pela capacitação contínua dos professores. Também ressalta a importância de criação de condições de trabalho adequadas, como a construção de escolas equipadas e espaços convenientes para atividades recreativas e pedagógicas.
O nosso problema é que as políticas económicas, as políticas financeiras, não sei se são mesmo estudadas ou não, porque é que cada ano que passa as coisas continuam a ser mais difíceis.
Os educadores concordam que a sociedade tem um papel fundamental na valorização da profissão docente. Pedro Januário menciona a importância de campanhas de consciencialização sobre a importância da educação e a necessidade de pressionar o governo para priorizar o setor.
A sociedade pode ajudar promovendo campanhas de conscientização sobre a importância da profissão docente, pressionando o governo ou o executivo para priorizar a educação e os direitos dos professores, criando iniciativas comunitárias para apoiar escolas e professores com doações de materiais, reconhecendo e celebrando publicamente o trabalho dos professores, promovendo sua valorização social.
Já Moata Sebastião acredita que uma sociedade consciente dos seus direitos e deveres pode exigir melhores condições para a educação de qualidade e para a melhoria da condição social de vida dos professores.
Mas o papel da sociedade deverá também ser aquele papel cuja qualidade é determinada pelo nível de educação. Portanto, uma sociedade não instruída, uma sociedade sem educação, uma sociedade que não conhece os seus deveres, não conhece os seus direitos. Não conhecendo os seus direitos, não saberá como exigir para que a qualidade da educação possa ser efetivada. Portanto, como é que ela pode contribuir? Pode contribuir reivindicando, pode contribuir exigindo, pode contribuir cobrando respostas, porque a educação é uma questão de políticas públicas. A educação é uma necessidade natural do ser humano.
Por sua vez, Scott Cambolo também destaca a necessidade de colaboração comunitária, sugerindo iniciativas como doações de materiais escolares e reconhecimento do trabalho dos professores.
Quando o salário do professor sobe, também as coisas do mercado sobem. É preciso controlar a inflação e apostar na produção local. Porque nós podemos pagar 2 milhões de kwanzas a um professor. Se o professor comprar um quilo de arroz a 100 mil, acabou. São exemplos que eu estou a dar. Hoje, um professor universitário está a ganhar 500 a 600 mil kwanzas. O salário mais baixo, penso que é 500 ou 600 mil kwanzas. Mas está a comprar quanto a caixa de frango? Está a comprar quanto o arroz? Está a pagar quanto de energia, de telefone, de internet? Não está a chegar.
A reportagem da Voz da América, com Agostinho Gaeta.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom dia para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português, África e o mundo. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. 8 de dezembro de 2024, hoje é domingo. Desejamos a todos a continuação de um bom domingo e bom início de mais uma semana laboral.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, X, YouTube, Facebook. Estamos na internet voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Face às ações de escalada da Rússia na sua guerra não provocada contra a Ucrânia, incluindo a importação de milhares de soldados norte-coreanos para a Rússia para se juntarem à luta, os Estados Unidos estão determinados a prestar o apoio de que a Ucrânia necessita para prevalecer contra a agressão russa. E cito, os Estados Unidos continuam empenhados em colocar a Ucrânia na posição mais forte possível e continuaremos a tomar todas as medidas disponíveis para o fazer, desde o aumento da assistência de segurança até à imposição e aplicação integral de sanções e outras restrições à máquina de guerra da Rússia. Fim de citação. Para esse efeito, em 21 de novembro, os Estados Unidos impuseram sanções a 118 indivíduos e entidades que operam no setor dos serviços financeiros da Rússia. Entre essas entidades está o Gazprom Bank, o maior banco russo ainda não designado anteriormente pelos Estados Unidos. Numa declaração, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América descreveu o Gazprom Bank como um canal para a Rússia comprar material militar para a sua guerra contra a Ucrânia. O Gazprom Bank é também utilizado pela Rússia para pagar os seus soldados, incluindo bônus de combate e para compensar as famílias dos soldados russos mortos na guerra brutal de Putin contra a Ucrânia. Para além do Gazprom Bank, foram também sancionados mais de 50 bancos russos com ligações internacionais, mais de 40 entidades russas de registro de valores mobiliários e 15 funcionários russos do setor financeiro. As sanções significam que as empresas e indivíduos designados não têm acesso a quaisquer bens ou ativos financeiros detidos nos Estados Unidos e empresas americanas estão proibidas de negociar com eles. O Departamento do Tesouro também emitiu um alerta descrevendo os riscos de sanções relacionadas com o sistema de transferência de mensagens financeiras da Rússia, conhecido como SPFS. A Rússia utilizou e promoveu o SPFS para manter a conectividade financeira, fugir às sanções e financiar o seu esforço de guerra, escreveu o Departamento do Tesouro. O OFAC, Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro, considera a adesão ao SPFS após a publicação deste alerta como um sinal de alertas e está preparado para avisar de forma mais agressiva as instituições financeiras estrangeiras que tomem essa medida. O Conselheiro de Segurança Nacional, Sullivan, observou, e cito, em resposta à agressão russa, o presidente Biden liderou os esforços internacionais ao lado do G7 e de muitos dos nossos aliados e parceiros para responsabilizar a Rússia pela sua agressão. As sanções de hoje irão reduzir ainda mais o abuso do sistema financeiro internacional por parte da Rússia para ajudar a financiar a sua guerra contra a Ucrânia. Fim de citação.
apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.